Passagem de Nível, com Artur Silva.
Muito boa tarde a todas e a todos, cá estamos nós. Ponto combo, bom, va partir sur le français, effectivement. On y sera jusqu'à 14h. Bon, et pour commencer, on va commencer avec deux députés, un député du Portugal et une députée du département de la Seine-et-Marne, 9e circo, comme j'ai dit. Madame la députée, avant tout, merci et merci de votre patience, le fait d'attendre ici.
Mais écoutez, merci beaucoup pour votre accueil, votre invitation sur Radio Alpha. Je suis vraiment ravi de pouvoir échanger avec vos auditeurs.
Carlos Gonçalves, je vais peut-être lui demander, bon, un député portugais lui demander qu'il parle français, mais enfin, il est parfaitement bilingue. Carlos Gonçalves, avant tout, bon, félicitations, parce que vous reprenez votre place à l'Assemblée de la République.
Merci, c'est pas ma place, c'est le représentant des Portugais qui vivent à l'étranger en Europe, et c'est vrai que notre alliance démocratique, le PSC avec le CDS, a repris un député qu'il avait perdu aux dernières élections. Et donc, on a quand même su faire face à une poussée très importante de l'extrême droite.
Alors, justement, on a un social-démocrate et une socialiste. Et je pose la question à tous les deux. On est dans un moment où, au niveau de l'Europe, mais au niveau mondial, c'est qu'on dit les populistes, je dirais carrément l'extrême droite, raciste et xénophobe, a davantage de force un peu partout, même du point de vue électoral. Madame la députée, ça vous préoccupe, cette situation-là?
Alors oui, moi ça me préoccupe particulièrement puisque au-delà des questions de racisme et de xénophobie hein, qui sont très affirmées aujourd'hui, il y a aussi un sujet sur l'égalité entre les femmes et les hommes puisque avec leurs idées, ces partis d'extrême droite très souvent combattent l'égalité entre les femmes et les hommes et on a pu le voir avec les décisions de Donald Trump peu après son élection qui a fait le choix par exemple de demander à toutes les grandes entreprises qui répondaient à des appels d'offres publics de démontrer qu'elle ne proposait plus de politique de diversité, de politique d'égalité entre les femmes et les hommes. Et ça, c'est extrêmement pénalisant.
Pardon, et d'ailleurs, il a fait, ça concerne des universités françaises aussi.
Exactement. Donc, une des conséquences aussi, c'est qu'il a demandé, enfin, il refuse maintenant l'accueil des étudiants étrangers. Or, on sait que partout dans le monde, c'est la coordination, le travail entre les chercheurs qui permet de très grandes avancées, peu importe leur nationalité. Et la décision prise par les États-Unis sera sans doute, aura beaucoup de conséquences, je pense, sur la recherche à venir.
Alors, au Portugal, bon, le parti d'extrême droite, deuxième parti au niveau des députés, pas au niveau des voix, mais enfin, bon, et surtout dans l'immigration, il y a surtout trois pays en Europe. La France, la Suisse et le Luxembourg, là, dans l'extrême droite, apparemment, ils ont un tapis rouge. Comment expliquer ça quand je ressens, vous que connaissez bien la communauté portugaise, vous avez sillonné l'Europe d'ouest à l'est?
Déjà, on parle des pays en Europe où les partis d'extrême droite sont un peu normalisés. Regardez la France, le Rassemblement national, c'est un parti aujourd'hui qui est normal pour les Français. Pendant qu'au Portugal, c'est un parti plus jeune, il y a encore des attitudes qui démontrent que...
Pardon, quand je conserve, en 2019, ils avaient un député. En 2025, 60.
Oui, ce qu'il faut, c'est que je pense que dans tous les politiques des deux grands partis qui alternent au pouvoir au Portugal, le PSD et le Parti Socialiste, il faut aller vers les personnes, trouver des solutions pour les problèmes des gens. C'est vrai qu'il y a eu des questions qui ont été dans l'agenda de l'extrême droite et la question de l'immigration, comme en France. Et cela, c'est toujours difficile à combattre. Et donc, il faut être sur le terrain. Il faut que les députés et les parlementaires soient proches des personnes et que les partis politiques écoutent les gens, comprennent le problème des gens et qu'ils proposent vraiment des solutions pour résoudre le problème des gens. La politique, comme nós dizemos em português, é resolver o problema das pessoas. E c'est ça qu'on doit faire quand on fait de la politique, sans Portugal, sans en France, et parfois les hommes politiques et les femmes aussi, bien sûr, qui font de la politique, l'ont oublié.
Alors, madame la députée, justement, la France. La France, c'est un patchwork de nationalité. Là, je mets les Corses, je mets les Bretons. Hein? Je pourrais continuer comme ça, les Alsaciens, etc. Avant, il y avait des langues régionales. Il y a eu des Bretons qui ont été emprisonnés parce qu'ils ne parlaient pas français. Alors, comment un pays qui, finalement, c'est au niveau de ses origines, il y a combien des vrais Français d'origine? Est-ce que ça existe, des vrais Français d'origine? Je me pose la question. On peut voir tout le racisme, toute exclusion qui existe. malheureusement parmi des gens qui sont au gouvernement parfois ont des affirmations qu'on a du mal à comprendre.
Alors le problème que vous posez, c'est un problème de fond. Je pense qu'on est dans un temps politique où la situation des Français au quotidien est très très difficile. Et malheureusement, bien souvent dans ces moments-là, on cherche des boucs émissaires. Et il se trouve que le bouc émissaire sur lequel on s'appuie aujourd'hui, en tout cas qu'on a identifié, c'est l'étranger. Moi, je voudrais simplement dire que il y a une trentaine d'années, en tout cas quand il y a eu des grandes vagues d'émigration de Portugais en France, on accueillait beaucoup plus de Portugais chaque année qu'on accueille aujourd'hui de personnes migrantes dans notre pays. Et je voudrais juste le dire pour qu'on se rende compte à quel point parfois on peut prendre un sujet, en faire un objet de stigmatisation, alors que quand on regarde un peu derrière nous, on s'aperçoit que on n'est pas juste. On n'a pas la bonne analyse et la bonne approche. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas la bonne analyse et la bonne approche.
Enfin, aujourd'hui, c'est le jour de fête.
Oui, c'est un jour de fête. C'est 50 ans d'une grande association. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, tout est facile à faire. Tout le monde trouve normal cette fête. Mais il y a 50 ans, les élus de Potokombon qui ont eu le courage d'ouvrir le parc de la ville à la communauté portugaise, à une fête d'une communauté, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'étais un grand ami, même si dans la politique, on n'était pas proche. Jacques Auclin, qui était maire à l'époque, et député maire à un moment donné. Et je pense que l'exemple Potokombo, c'est l'exemple d'ouverture. Et la communauté portugaise a su saisir cette ouverture. A nossa comunidade é uma comunidade bem integrada e aproveitou bem a oportunidade que a França lhe deu. Somos um exemplo porque soubemos ser um exemplo.
Oui, en effet, bon, aujourd'hui, il y a les Portugais de France comme on a les Bretons de Paris. Hein. Alors, madame la députée, je vous remercie. Il faut pas oublier tout ce dont on vient parler, mais aujourd'hui, c'est jour de fête quand même.
Oui, tout à fait. Vraiment, encore une fois, merci pour votre invitation. Et je pense que là, ce qu'on a vu ce matin en faisant le tour des stands et ce qu'on va voir cet après-midi, ça montre à quel point la communauté portugaise est parfaitement présente sur ce territoire, parfaitement à sa place et contribue aussi à la vie de la circonscription et du département de Seine-et-Marne.
Je vous remercie à tous les deux. On va faire une petite pause maintenant musicale. Ranguiro, il va nous aider peut-être. Estamos aqui ao direto, peço imensa desculpa para já aos nossos amigos, mas também aos nossos convidados, a senhora Cónsula-Geral de Portugal em Paris. Obrigado pela sua paciência na medida em que, bom, há problemas, começámos a resolvê-los, e obrigado igualmente ao Cipriano Rodrigues. Podemos dizer que a culpa não é bem dele, é do Mário Castilho, porque este Potokombo estava calminho, ou, excusez-moi, Monsieur le Maire, on a aussi Monsieur le Maire de Potokombo avec nous, ni plus ni moins. Bon, on a les coupables, je dis bien les coupables de tout ce qui se passe aujourd'hui ici à Potokombo. Monsieur le Maire, comment ça se fait que les Portugais ont squatté Paris? Paris, presque Paris, mais enfin, surtout Potokombo, et ça fait 50 ans de fait.
Ils n'ont pas squatté, ils sont là volontairement, ils ont pris place dans notre société déjà depuis des dizaines et des dizaines d'années, ils participent à la vie locale et je pense qu'ils se sentent tout simplement bien à Potokombo, et Potokombo se sent bien avec la communauté portugaise parce qu'elle participe à cet élan citoyen qui fait la commune, et donc nous sommes très très heureux en tout cas de pouvoir compter parmi nos 38 000 habitants et bien presque 25% de l'uso descendant, hein, et qui anime de belles manières aussi notre territoire. C'est le cas notamment avec la PCS qui au quotidien intervient tant sur le champ culturel, sur le champ social et puis sur le champ événementiel avec cette fête franco-portugaise.
Et d'ailleurs, bon, il y a des Portugais lui aussi. Vous avez des Portugais élus?
J'ai des Portugais, j'en ai quatre sur ma liste qui eux aussi ont investi des champs qui d'ailleurs sont pas du tout communautaires. Mais au-delà de ceux qui sont élus, le président de l'association APCS est lui par exemple membre actif de notre centre communal d'action sociale. C'est dire si l'intégration, l'inclusion en tout cas de la communauté est pleine et entière sur notre ville de Pontecombo.
Madame la maire, heureusement que vous êtes bilingue. Obrigado, en tout cas.
Madame la consulte.
Bon, je devrais dire même Madame l'ambassadrice. Parce que normalement, quand on est consul à Paris, ça veut dire que, bon, en sortant de Paris, ça va être une ambassade. Mais Madame la consulte générale, 50 ans d'une fête portugaise dans une ville française, dans les environs de Paris. Donc, et en même temps, cette implication du point de vue citoyen, la communauté portugaise, je pense que c'est quelque chose que ça vous... C'est-à-dire, vous êtes contente de ce qui se passe et c'est positif.
Oh, je suis plus que contente, si vous me permettez d'être totalement sincère. C'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui ici, à Pontecombo. Et qui se passe aujourd'hui pour fêter 50 ans d'un engagement et d'un dévouement de la ville, de la mairie, de la PCS, des présidents de l'association et de toute leur équipe. Et pour moi, en tant que consul général du Portugal et assurant aujourd'hui la représentation officielle de l'État portugais à cette fête,
oui, c'est un honneur. Monsieur l'ambassadeur, il est à Nice pour accompagner la délégation portugaise qui est à la tête de laquelle se retrouve le Premier ministre, Luís Montenegro, pour assister au sommet des océans à Nice qui démarre demain.
Oui, exactement. Et pour cette raison, j'ai l'honneur et la grande joie d'être ici. Et pour la première fois, c'est pour moi très touchant.
Cipriano, 50e édition. Donc, toi, tu as repris le flambeau de Marie Castille et d'autres. Bon, il faut dire qu'il y a une vieille lignée de membres associatifs et bénévoles. Ça, c'est très important. Parce que quand on voit le nombre de personnes qui travaillent pour cette fête, ça fait combien? Une centaine de personnes? Je ne sais pas.
Cette année, 150.
150 personnes. Comment on fait pour diriger? Parce que c'est une armée, hein, c'est une mini-armée. Mais ils sont armés, ils sont pas des armes d'État, heureusement.
Là, nous sommes organisés depuis des années qu'on fait ça, 50 ans. Moi, je suis des débuts qu'on était là avec Mario. L'association a eu deux présidents, c'est Mario et après c'est moi. J'étais pendant 39 ans vice-président de Mario et après j'ai pris le flambeau parce qu'il ne faut pas laisser mourir cette association parce qu'elle a fait des belles choses. Mmh. On a commencé de zéro. Tout ce qu'on a fait, c'est un travail énorme.
Oui, sans oublier que vous avez plus de 250 élèves quand même dans les cours de portugais et de français, et même du portugais pour les français.
Cette année, nous avons exactement 172 élèves qui apprennent le portugais dans notre école, qui va de dernière année d'école maternelle au bac. Et nous avons aussi des adultes parce qu'il y a de plus en plus de mariages entre portugais, français et d'autres nationalités.
Sans oublier quelqu'un qui nous a eu la mauvaise idée de quitter, Joaquim Pires, parce que c'était le théâtre. Et qu'est-ce qu'il a pas fait, ce monsieur?
Donc, moi, il faut que j'en parle tout le temps de ce monsieur. C'est grâce à lui, c'est Mario Cipriano, il y a d'autres. Mais tout ce qui est culturel et la langue portugaise, on peut dire un grand, mais vraiment un grand merci à Joaquim Pires. Lui, il nous a amené au sait qu'on n'a jamais pensé d'y aller. On a commencé les cours pour l'école primaire et après on a appris avec lui tout ce qu'on a accordé avec le gouvernement portugais. C'est grâce à Joaquim Pires. Joaquim Pires était très très important dans notre institution. Tout ce qui est culturel, nous on était des manuels, on savait qu'est-ce qu'on voulait mais on ne savait pas faire. Et c'est grâce à Joaquim Pires qu'on est arrivé au ce que nous sommes aujourd'hui. Merci Joaquim.
Il nous entend, il n'y a pas de souci parce qu'on ne l'oubliera jamais. Jules Bord, monsieur le maire de Pontecombo, alors cette fête, on pourrait dire qu'elle participe de certaine façon à la citoyenneté dans la ville.
participe pleinement à la citoyenneté. La citoyenneté, elle s'exprime au travers des activités que conduit l'association au quotidien, parce que ce n'est pas que la fête. Vous l'avez dit, il y a l'Institut Lusophone, mais il y a aussi tout ce qui est organisé de façon culturelle, de façon citoyenne par l'association et ses bénévoles que je salue pour leur engagement. Et puis, cette flette, elle est le reflet un peu du travail qui est accompli au quotidien. Mais la citoyenneté, elle passe notamment par le vote et l'intégration, en tout cas, d'une dynamique citoyenne lors des élections, notamment locales, qui sont ouvertes aux membres de la communauté européenne et notamment aux citoyens portugais. C'est ce qui me permet d'avoir effectivement des élus portugais, mais c'est ce qui permet aussi à nos concitoyens portugais de prendre part au vote qui les concerne, puisque ce sont des votes qui concernent la vie locale et qui sont ô combien importants pour eux aussi.
Monsieur le maire, mais il faut être aussi inscrit sur les listes électorales, surtout ceux qui ont uniquement la nationalité française, il ne faut pas oublier, parce qu'en plus il y a une liste électorale à part, complémentaire, je ne sais pas comment on dit ça.
Complémentaire, vous dites bien, c'est complémentaire, c'est une liste qui nécessite une inscription, et c'est pour ça qu'il est important aussi de transmettre l'information, mais je sais que l'association, elle, dans le cadre de ses actions de citoyenneté, le fait. C'est important que chacun sache qu'il peut de façon individuelle participer en tout cas au débat collectif, et c'est très important pour se sentir pleinement citoyen ici dans la ville de Pontecombo.
Cyprien Roger, je pense que tu veux intervenir.
Oui, c'est juste pour dire, pour nous Portugais, c'est un plaisir, c'est un droit, un devoir de voter, parce que quand on réclame que les choses vont mal dans la ville de Pontecombo, il faut voter. Il faut voter, c'est là que vous pourrez dire je suis contre ci, contre ça. C'est pas en cassant des choses, c'est en votant. Deuxième chose que je voulais dire, quand je vote, ça me fait un peu mal au cœur au niveau des élections locales. Monsieur le maire, il est pour rien, parce que c'est un droit national, mais ça me fait penser à l'Afrique du Sud, à l'apartheid. Quand je vois les Portugais comme moi, qui n'ont pas de nationalité, avoir une liste à part pour rapport aux autres. Et moi, c'est ma lutte de journalier. À chaque fois qu'il y a des votes, je me sens diminué quand je vois mon à part des autres.
C'est-à-dire, on a tous les devoirs, mais on n'a pas tous les droits, Madame la Consude. Cette histoire de citoyenneté, c'est très importante. Bon, nous, Radio Alpha, on est nés là-dedans. On est une radio parfaitement bilingue. On fait les élections portugaises, les élections françaises. Bon, on a eu M. Jacques Chirac qui est venu de l'Istudio. On a eu aussi M. Jean-Marie Le Pen qui est venu deux fois. C'est la démocratie en France. Mais donc, c'est l'importance, justement, de cette participation civique de la part de la communauté portugaise. Et il reste beaucoup à faire encore.
Oui, mais c'est précisément le fait qu'il y ait une fête franco-portugaise avec cette dimension, la plus grande fête d'une communauté qui est un symbole vivant de l'amitié entre deux peuples, deux pays, qui fait aussi l'importance de cette vie citoyenne, du vivre ensemble, de cette intégration, de cette amitié, de cette idée de l'Europe que nous partageons. Et je crois que nous devons aussi miser sur le partage de valeurs européennes qui sont bien présentes aujourd'hui dans la rencontre de cultures, dans la rencontre de générations, dans la rencontre d'échanges humains. C'est ici que se fait aussi, ici à Pontecombo, aujourd'hui, dans cette fête, la vie citoyenne, la participation civique. Et c'est aussi ici qu'on attire l'attention vers la participation politique que nous voulons tous.
Bon, je ne veux pas retarder parce que normalement, à midi, il y avait une réception. Il est déjà midi 30. Je vais vous libérer. Mais en quelques mots, monsieur le maire, c'est vous qui nous accueillez. Quelques petits mots. Au revoir.
Bah juste,
au revoir. Non, ce n'est qu'un au revoir.
Non, c'était... Oui. Mais au revoir dit qu'on va se revoir et on se reverra très, très prochainement. Simplement partager en tout cas les valeurs qui ont été évoquées par Madame la Consule. Je pense qu'il est important dans notre société d'avoir des moments où on transmet, des moments où on partage. Je pense que notre devise, qui est la liberté, mais qui comporte également la fraternité et puis la solidarité au travers de l'égalité. Je pense que tout ça s'exprime pleinement, en tout cas dans ce que l'on veut porter sur ces moments-là. Ponto Combo est une ville ouverte, elle est une ville citoyenne à part entière. Elle fait sens au niveau de la vision de l'Europe que l'on peut avoir, du vivre ensemble, de la solidarité, de l'amitié entre les peuples. Et c'est en tout cas ce que nous cherchons à traduire au travers de cette fête. Et je crois que par l'intermédiaire des bénévoles de la PCS, eh bien, nous le faisons de belle manière.
Merci, Cyprien, rapidement. Bah, c'est toi qui es pressé, hein, c'est normal. Non, mais vas-y.
Pour moi, c'est un grand honneur d'avoir une fête comme ça. Mais cette fête-là, c'est avec notre travail, avec notre lutte, mais sans l'appui de la municipalité de Ponto Combo, l'appui des autorités portugaises, sans notre travail, cette fête, ça ne serait pas possible. Parce que nous avons pas mal d'activités dans laquelle on ne gagne rien, c'est à perte. Mais c'est jamais à perte, parce que tout ce qu'on fait, ça a une valeur. Mais sans cet appui-là, d'en face à moi et à ma droite, qui représente l'État portugais, Mme Monique Lisboa, ça ne serait pas possible. Mais je remercie tous les bénévoles depuis 50 ans qui se sont battus pour que ça soit possible.
Madame la consulte, c'est à vous de clore cette conversation.
Merci. Trois mots. Reconnaissance. Je suis aujourd'hui très reconnaissante à Ponto Combo, à son maire, à sa ville, à toute son équipe municipale, à tous les services qui aujourd'hui assurent la sécurité, tout ce qui est locaux, tout ce qui est la logistique derrière cette grande fête. Un grand merci. Reconnaissante et fière de l'association portugaise culturelle et sociale de Ponto Combo. Et je remercie Monsieur Cyprien Rodrigues, car Cyprien, un grand merci à lui, à toute son équipe, à tous ces bons bénévoles qui sont aujourd'hui et qui travaillent pour qu'on puisse fêter, pour qu'on puisse faire la fête. Deuxième mot, fierté, une énorme fierté de cette grande communauté franco-portugaise que j'ai l'honneur, humble honneur de représenter aujourd'hui et tous les jours dès que j'ai pris mes fonctions à Paris. Et dernier mot, touché. Je suis touchée, émue d'être ici. C'est incroyable ce qu'on vit aujourd'hui ici à Ponto Combo. Obrigada.
Merci à vous trois. Bon, je vous ai retenu déjà 25 minutes. Vous n'allez pas respecter l'horaire officiel de ce qui va se passer. Mais surtout, c'est un jour de fête. Je vous remercie vraiment.
Merci à vous. Merci,
merci à Radio Alpha de nous avoir permis de s'exprimer et merci d'être toujours avec nous.
Cyprien, Radio Alpha existe pour ça. Autrement, il n'aurait aucune raison d'existence, monsieur. Ça, c'est très important, c'est le travail de base. Et moi, je me limite, je ne suis pas un haut-parleur, mais grâce à votre travail, j'ai des sujets à aborder. C'est ça que c'est très intéressant. Mais à la base, c'est vous, monsieur le maire, madame le consul, le président de la PCS, etc. C'est vous qui serez à la base de tout.
Obrigado, Artur.
Merci.
Obrigada, Radio Alpha.
Merci à vous.
Bon, et maintenant, on va faire une petite pause musicale. Et justement, rien de mieux. Non sei o que é que fica. Não sei o que é que fica aqui. Eu vou ficar. Temos outros convidados. Mas eu estou a chegar. Foi tudo atrasado. É por causa disso. De maneira que vamos ouvir quem? A garota, não. Não é o verdadeiro nome dela. O verdadeiro nome é outro. A garota, não. O tema. Não sei o que é que fica.
Então voltamos ao mesmo assunto. Somos tão bons para o resto do mundo. Na nossa casa o espeto é de pau, a prata é a fome do lobo mau. Welcome, monsieur, oh, a casa é vossa. O mal dos outros não nos faz moça. Quem não aguenta subida encosta, a habitação é fratura exposta. Eu que só vinha para falar de amor, deitar neste pito um poema em flor. Mas na porta ao lado há mais um despejo. Cai uma família, fica o azulejo. Começam as obras, que casa bonita. Começam os guests, fome é infinita. Mais um a ela, orgulho nacional. Corrida sem lei, onde vais? Portugal. Onde vais, Portugal? Não sei o que é que fica se corrermos mais. Não sei o que é que fica se corrermos mais. Não sei o que é que fica se corrermos mais. Não sei o que é que fica se corrermos mais. Não sei o que é que fica se corrermos mais. Não sei o que é que fica se corrermos mais. E o que é que fica? Como é que fica? Quem é que fica? Como é que a gente fica? Quando essa gente rica gentrifica. Quando há uma gente que fica com cada metro quadrado da nossa vida em memória, onde é que a gente fica? Quando nem se identifica. Com essa calçada refeita, com essa fachada que foi feita para dar uma cara de outrora, há um fascismo de agora que só quer saber de receita. Nascer excêntrica. Quem vem de Paris é na hora. Quem estava aqui é para fora. Quem vem de cruzeiro vá embora. Quem vem no barco que demora, que vá morrer borda fora. O Estado quer a IMI e o banco quer a penhora. Voulez vous parler, parlez-vous français? Do you speak anglais? Entre s'il vous plaît. Exceto se é Calais, exceto se vem de Calais. Desalojamento local para alojamento local, no mínimo paradoxal. E agora este local é igual qualquer outra capital. Senhor Presidente, não ando feliz. Quero seus sonhos e não queima lis. Calem-se os fachos que ardam bandeiras. Aqui o assunto não são as fronteiras. Seja bem-vindo quem venha por bem. Problema é ver uma casa para cem. Salários tão baixos, amarga a batuta. Que felicidade interna tão bruta.
Aqui alguém que faz todos os consulados da França, é de Navarre, mas iremos igualmente até à Suíça. É precisamente para a Suíça que vamos começar. Cristina Ribeiro, muito boa tarde.
Tarde.
Muito obrigado por estar em direto connosco. Ora, é assistente, é conselheira da Segurança Social, ou vocês têm um título, podiam dizer qual é exatamente o seu título, porque não quero estas questões burocráticas, às vezes escapam-me, peço desculpa.
Eu deixo ao meu colega que está em casa.
Não, mas começamos pela Suíça.
A Dida da Segurança Social.
A Dida da Segurança Social. Ora, Pedro Pacheco, os nossos ouvintes já o conhecem, não é? Vocês têm um trabalho essencial, dizia eu, porque aqui em França não tivemos precisamente alguém que se ocupasse da questão da Segurança Social. E não sei se é comum aos dois países ou não, aqui essencialmente são as questões das pensões de reforma. Não sei se na Suíça é exatamente a mesma coisa. Pedro Pacheco, aqui é um problema enorme porque, bom, a situação entre as duas caixas, não é? Saber aqui o que nós descontamos em Portugal, que não descontamos aqui, há uma grande confusão, de maneira que vocês são o quê? São Vocês devem ter contacto até mesmo para saber como é que é, para contar como foi, ou como é que se podem resolver os problemas.
Sim, eu que eu posso aqui descrever, agora falando da situação francesa, é que, acrescentando a isto que o Arthur está a falar, em França não há uma caixa, há dezenas de caixas, embora a esmagadora maioria das pessoas tenha como caixa principal a CNAV. Depois há, além da que depois há a questão das complementares, estamos a falar de 3, 4 dezenas de caixas complementares.
Sem esquecer a caixa agrícola, la mutuelle.
Sim, sim, mas mesmo além disso, como há portugueses em todo lado, nós somos uma comunidade, ou somos comunidades com grande dimensão, particularmente em França, o que se verifica é que temos, por exemplo, pessoas também na caixa dos funcionários públicos, pessoas na caixa dos médicos e dos enfermeiros e dos bancários, etc. E, portanto, o sistema aqui em França ainda está muito espartilhado. Um pouco à semelhança do que acontecia em Portugal antes de haver integração no Instituto de Segurança Social. Neste momento podemos dizer que a nível de regimes de segurança social teremos praticamente três. Temos o da Segurança Social, o Instituto da Segurança Social, que depois também, apesar de não ter absorvido, trabalha muito em conjunto com os sistemas das regiões autónomas, da Madeira e dos Açores, e depois temos a Caixa Social de Aposentações. Existem ainda alguns subsistemas que persistem, lanifícios, etc. Enquanto que aqui em França estão no tal patamar em que nós tínhamos as casas do povo ainda, não?
Ora, a situação da Suíça é completamente diferente. A Suíça não faz parte da União Europeia, tem acordos de cooperação, toda uma série de coisas, mas relativamente às pensões de reforma, a Suíça é um caso à parte, é?
E assim, eu posso dizer que a Suíça, de facto, tem um acordo bilateral entre a Suíça e Portugal já de alguma data, mas vai beber aos regulamentos comunitários, como bebe, por exemplo, a França e os outros países da União Europeia. Suíça, o que eu posso dizer, como o colega diz em relação à França, nós temos muito também as caixas chamadas, os fundos de pensões, os fundos de caixas, os chamados caixas...
São privados, é isso?
Não, mas são estatal. A Suíça funciona com um sistema de digamos assim, os chamados três pilares, o primeiro pilar obrigatório, o público, depois tem o complementar, esse complementar, portanto, que o governo decidiu, portanto, adicionar como forma de depois futuramente garantir uma pensão em que o nível de vida da pensionista mais tarde fosse, portanto, similar àquilo que tinha quando a unidade ativa. E então há esta dualidade de contribuições para a AVS normal, se chama-se AVS, caixas de pensão. Essas caixas de pensão são complementares com o outro regime complementar, que é o designado e chamado comumente o segundo pilar, o exemplo pilier. Isso que é cada caixa, portanto, cada trabalhador, portanto, inicia uma atividade profissional e a entidade patronal, juntamente com o trabalhador, portanto, faz estes descontos para essa caixa respectiva, e quando inicia essa atividade é sempre inscrito numa caixa que a própria entidade empregadora está registada, ou que seja. Há também uma pluralidade de caixas. Não há uma caixa para todos os trabalhadores.
A uma idade, dizia-se, um trabalhador, bom, que esteve a trabalhar na Suíça, quando ia para Portugal, podia pedir os seus descontos que tinha feito para a caixa. Isso continua por bola. Aqui em França é impensável nisso, não?
Sim, sim, sim. Porque, até porque a pensão, ou a idade legal de uma pessoa na Suíça, a idade é diferente em Portugal. O que acontece é que a pessoa pede aqui a pensão, em Portugal, na Suíça, peço desculpa, e depois regressa a Portugal. Quando chega a Portugal, portanto, com uma idade, vai com um ano agora, hoje com 67 meses, portanto, a pessoa vai aos 65 e chega a Portugal, vai pedir a pensão à Suíça. Aquilo que a pessoa não sabia é que tinha que vir de propósito à Suíça fazer o pedido da pensão quando a residência já era lá. E o português, quando vai embora, portanto, tem essa possibilidade de, portanto, fazer ir com a pensão, de velhice, mas ainda assim, portanto, levar essa complementariedade de tal fundo de pensão para o qual ele contribuiu, portanto, paralelamente e complementarmente, que é o tal LPP.
Mas isso não é mais complicado que a situação em França? Não sei, Pedro Pacheco, precisamente, bom, conhece o funcionamento da Suíça, aqui em França é mais fácil, é mais simples, entre aspas?
É assim, a questão da simplicidade é sempre muito relativa.
Evidente. Quando estamos a problemas, quando temos que resolver problemas com a administração, nada é
relativo. Eu diria que se nós fôssemos falar de uma forma também ela simples, comparando Portugal com França e Suíça, o regime português é o mais simples no que respeita ao acesso à pensão. Porque em princípio há uma caixa para a qual descontamos. E se tivermos contado para mais do que uma, podemos unificar. É verdade que, por exemplo, em França também é possível unificar, mas é unificar pensões entre uma diversidade de caixas possíveis. Eu, por exemplo, ontem atendi uma senhora, quando fui ver a lista de caixas dela, ela tinha descontado para 5 caixas. Uma delas é a Gicarco, a principal complementar, mas é uma das dezenas. E tinha mais 4 caixas, além da CNAV. Ora bem, esta senhora, para juntar as peças, isto é um bocado como um puzzle, não é? Ou um Lego. Só que é um Lego que tem que se juntar, na minha opinião, deve-se começar a juntar as peças a partir dos 55 anos. Porquê? Porque se não o fizermos nessa altura, a probabilidade de quando chegar à altura de pedir a reforma e fomos fazer esse pedido só mais tarde, correr mal, é enorme. Tantas mais caixas a pessoa tiver, e já agora um parênteses, há situações também de pessoas que nós partilhamos, que trabalharam em Portugal, França, Suíça, exato, às vezes Luxemburgo, exato, etc. Estão a imaginar isto à escala da mobilidade da comunidade portuguesa.
Sim, mas em Portugal, bom, há coisas que eu não compreendo, quando vou lá, há coisas, bom, não, são do arco da velha para mim. Um país que inventou a Via Verde, bom, é incapaz de resolver pequenos problemas. Posso pagar os meus impostos no multibanco, posso fazer muitas coisas no multibanco, mas não posso votar. Mas enfim, é outra história, deixem-me disso de lado. Mas uma coisa é certa, é que relativamente à Suíça e relativamente à França, parece que em Portugal estão mais avançados. Agora, pergunto-lhe, como é que se passa as ligações entre as caixas suíças, uhum, e Portugal, uhum, e depois iremos à França, porque até há um ano esta parte, salvo o erro da minha parte, mas o Pedro Pacheco pode-me retificar, os dossiers eram em papel. Quer dizer, saíam daqui, iam para Lisboa e depois voltavam em papel. Aparentemente o problema foi resolvido recentemente, não é? Agora é tudo digital. Exato. Mas como é que se passa essas ligações entre as caixas suíças e a Caixa Nacional de Pensões?
Sem assumir demasiada pretensão, eu e os meus colegas adidos fomos nomeados precisamente porque havia essa necessidade de aproximar, portanto, os serviços, quer portugueses, quer a Suíça. E temos feito, desta à parte, da minha parte e dos colegas, dos restantes colegas, tem havido uma boa cooperação da minha parte em relação à Suíça, uma boa cooperação porque nós temos um organismo de ligação. Na Suíça, as matérias mais procuradas, poderemos dizer, que serão as pensões e da parte da ativa, portanto, os abonos de família e prestações e carreiras contributivas mistas, precisamente porque a pessoa vai embora e porque tem necessidade de instruir o pedido de pensão, porque tem vários, trabalhou em vários lugares. O que acontece é que nós temos uma boa articulação, e tem sido muito boa, com o organismo de ligação. Em todos os serviços, em todos os países, há um organismo de ligação e nós fazemos ali a ponto, somos mediadores, somos interlocutores com esse organismo de ligação. Até há pouco tempo, portanto, de facto, existiam os papéis e na Suíça, ainda que, sendo a Suíça, a conotação que se tem da Suíça, entrou, portanto, a nível dos 27, um sistema eletrónico de intercâmbio de dados que é chamado WES, o Electronic Exchange, Information of Security Social. Acontece que a Suíça, todos entraram a tempo em horas, digamos, atempadamente e dentro dos timings previstos. A Suíça achou que não, ainda hoje, da minha parte, eu sinto uma grande dificuldade nos processos, no desbloquear desses processos, porque ainda há muita ideia que tem que haver o papel, quando o papel já está fora de parte. Portanto, isto tem que ser um trabalho contínuo da nossa parte enquanto DIG, e tem que ser também um trabalho das próprias instituições suíças, das congêneres suíças, que têm essa tarefa de agilizar connosco. Mas ainda assim, eu acho que, do meu ponto de vista, que houve uma certa celeridade nos pedidos, nos processos e nos desbloqueios desses processos. Se bem que ainda há instituições, precisamente porque há muitas caixas que ainda não fazem o trabalho que deviam ter feito. Ou seja, talvez porque a informação não chegou, ou quem devia de formar esses interlocutores, a pessoal que esteja à frente dessas caixas, se calhar o trabalho não foi tão bem feito, não sei, não posso pensar, não posso dizer. Aquilo que nos compete a nós, a mim, enquanto a Suíça, é agilizar, estamos lá para prevenir. Nosso trabalho é precisamente o prevenção, informar direitos e deveres, e depois agilizar e articular com a caixa, com as caixas, várias caixas, e com essas caixas, quando não é possibilidade, é essa caixa, na identificação dessa caixa, porque ainda existe muito desconhecimento. A pessoa que foi para Portugal não conhece a caixa que trabalhou, não sabe o número da Segurança Social de Suíça, e é muito complicado. E então tem que ser o adido, intervir, e temos sempre essa boa possibilidade, devido a esta proximidade com o organismo de ligação,
para
podermos desbloquear e ajudar quem está aqui e quem está em Portugal. Portanto, nós fazemos a ponte entre os que estão, residem e precisam de assistência e de interação com a Suíça, com aqueles que regressaram e precisam de ligação, ainda têm e mantêm a ligação ainda à Suíça.
Daí a importância de guardar todas as folhas,
exatamente,
de salário.
Isso é
os certificados de trabalho. Bom, começa a fazer dossiês enormes, não é eu que falo por mim, porque eu já nasci no século passado. Pedro Pacheco, aqui em França, eu sei que a Rádio Alfa fizemos um campanha enorme aqui com a CNAV, porque houve jornadas fora com portuguesas, precisamente relativamente a estas questões. Houve centenas de pessoas que foram participar, que foram fizeram a demarche para se inscreverem, tinham um rendezvous marcado, já estamos a falar português, rendezvous marcado, e quando se chegava lá, ia-se primeiro à Caixa Portuguesa. Chegava-se à Caixa Portuguesa, você tem este NIS. Outros encontraram-se com dois ou três NIS, é outra história. Bom, é o número, o NIS é um bocado complicado. Mas depois fez as outras caixas todas e os dossiês já estava tudo preparadinho. Uma pessoa, quando dava a volta ali à sala, que era relativamente grande, quando saía à porta já tinha, já sabia aquilo que ia receber, de quem e por aí fora. Ora, eu penso que essas segundas jornadas franco-portuguesas aqui com a CNAV, em França, estão agendadas para o segundo semestre. Confirma-me isso ou não?
Sim, eu posso confirmar. Aliás, a Rádio Alfa, como é costume, tem estado na crista da onda da informação.
É o nosso trabalho.
Eu assisti, muito bem, e assisti a uma entrevista que o Arthur fez, exatamente, agora não me recordo o nome, mas um porta-voz da CNAV.
Para ver.
E ele,
e
na altura,
que fala português, porque eu tenho até familiares portugueses.
Pronto, então até gostaria de falar com ele assim mais tete-a-tete, mas seja como for, sim, confirmo, neste momento já temos datas previstas, 7 a 9 de outubro, aqui em Paris. Portanto, isto é um reativar dessas jornadas que falaste, e será no mesmo contexto. Estamos agora a tentar perceber, portanto, a nível de preparação, posso também dar aqui uma informação um bocado off the record. Vamos ter uma reunião com o Centro Nacional de Pensões e com a CNAV aqui em Paris, agora neste mês de junho. Eu estou a trabalhar para organizar essa deslocação com os meus colegas e fazer um bocadinho de interlocutor, tradutor também. É muito importante isto, porquê? Porque é algo que vai permitir haver um contacto a nível das equipas francesas e portuguesas, porque às vezes para discutir pormenores de um processo não faz sentido a questão ir ao adido. E estamos a falar de uma volumetria gigantesca. Só para vos dar uma ideia, eu recebi do Centro Nacional de Pensões relativamente só a processos pendentes, porque os normais, como se dizer, quando corre bem, são milhares, fantástico, mas os pendentes com a França, que estão agora do meu lado para vender, por assim dizer, aos serviços franceses, para ver se conseguimos acelerar aquilo, são na casa dos 700. Quando eu cheguei cá, tinha 350.
E muitas das vezes pessoas que vivem uma situação difícil, exato, sabendo que aqui em França, uma pessoa vai para a reforma, para ver se tem que esperar 6 meses para receber a primeira pensão.
Sim.
Bom,
sim.
Com tudo o que isso implica, não é? De problemas financeiros.
E agora um à parte. Voltando a vender esta minha ideia de há bocadinho. 55 anos de idade é um dos momentos chaves aqui em França, porque é quando normalmente a pessoa recebe da CNAV uma informação que é a CNAV mais a Agicarco, onde tem não só os trimestres na CNAV, mas também os pontos na Agicarco. Ora bem, nesse momento é o momento ideal para a pessoa ir à CNAV e à Agicarco, dizer, atenção, que eu trabalhei em Portugal. Para quê? Para que eles possam pedir essa informação em Portugal, sendo que um dos documentos que eu posso emitir é o extrato de carreira contributiva, que serve para a pessoa saber exatamente que descontos é que há em Portugal, porque uma coisa é os anos que nós trabalhamos, infelizmente, outra coisa é os anos em que descontamos. Em alguns casos nós sabemos disso, noutros casos, infelizmente, a situação
complicou-se. Saber que os anos que se descontou em Portugal, automaticamente aqui a CNAV, bom, não, financeiramente não traz mais nada, sim, mas são anos que contam para os 42 anos agora.
Sim, pós-trimestre, sim. É verdade. E, portanto, para poder-se tratar disso atempadamente e a pessoa poder prever o que é que vai fazer, não só para a reforma portuguesa, por exemplo, antecipada aos 60, tem que ser tratado antes. Eu diria que 5 anos antes é uma boa altura, até porque isto entre encontrar papéis e números e tal, são coisas que moram antes e o tratamento também não é muito rápido.
Bom, Pedro Pacheco, muito obrigado, porque relativamente a isso, quando foram as primeiras jornadas, nós antecipámos no mínimo num mês, um mês antes, com o trabalho com a CNAV, e agora vai ser o Pedro Pacheco, igualmente, que vai ter pano para mangas, vai ter trabalho, porque vamos ter consigo, não se preocupe com isso, é precisamente, e com a CNAV para preparar isso, de forma que estas jornadas de 7 a 9, precisamente tenham hoje, de que tiveram as primeiras. A Cristina Ribeiro, muito obrigado.
Ah, e
maneira que amanhã, hoje ainda vai estar outra vez ao lado do Lago de Genebra.
Sim, provavelmente. Então, hoje vou ficar ainda em casa dos meus familiares, que tenho muito gosto em visitá-los, e amanhã volto, regresso ao lago, sim.
Ao
lago Le Mans, que tem uma vista enorme, lindíssima.
O pôr do sol, o nascer do sol.
O nascer, o sol, é muito bonito. É convido a todos a visitarem, sim.
Rapaz, nós ficamos aqui.
aqui com isso.
É maravilhoso. Sim, temos tirar o melhor, temos tirado o melhor do que há de mal, temos tirado sempre o melhor.
Muito obrigado, Cristina Ribeiro. Obrigado igualmente. A Pedro Pacheco. E de qualquer maneira, vamos seguir isso, porque quando estiver cá a delegação da Caixa Nacional de Pensões, bom, eu tenho que falar com eles. Okay. Porque temos de ver efetivamente o que é que se passa, que dificuldades é que eles têm, porque nós podemos entrevistar o Sr. Primeiro-Ministro, o Secretário de Estado e as Comunidades, e por aí afora, como diz outro, o chefe de Pou, da lá até de Seja lá, para se eu que disse, e no ou subi, João Paulo, Simão aqui, Paulo, peço um todo. Obrigadíssimo e boa continuação.
Bom dia, muito obrigado pela oportunidade.
Muito obrigado. E nós agora vamos fazer uma respiração e, como eu costumo dizer, vamos ter uma página a cores e seguir à página a cores um poema de Flor Bela Espanca, o título é Flor da Alma e trata-se do... a interpretação é de Ângela Silva, um poema de Flor Bela Espanca.
Princípio e fim, nos versos que te fiz, traços de aprendiz, caindo a magia da flor de lis.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora da passagem nível aqui no Parque da Mérida, ponto com boa 50ª edição da Festa Franco-Portuguesa, organização conjunta entre a Mérida e a APCS. Pois bem, falámos de política, falámos de muita coisa, mas falámos da nossa vida cotidiana, eu quase dizer, mas agora, meus amigos, vamos para a música, vamos para a festa, vamos mudar completamente de registro, eu quase dizer, e nada melhor do que falar com alguém que, olha, vai ter a responsabilidade de arrancar com a parte musical hoje à tarde. Sandy Helena, boa tarde.
Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todos os ouvintes.
Muito obrigado por estar aqui connosco. Eu sei que está apressada porque, bom, há toda uma série de preparativos e a Sandra vai arrancar, sinceramente, por volta das 2 da tarde, penso eu.
Um bocadinho antes, se calhar.
Um bocadinho
até.
Antes mesmo. De maneira que, Sandra, para já, bom, obrigado por estar connosco.
Com prazer.
Participar numa festa que parece que não é a maior festa atualmente da comunidade portuguesa em França, não é? De maneira que sento um peso um bocadinho da responsabilidade, ou não?
Claro, é uma festa que já existe há muitos anos. Já tive a sorte de estar cá também há uns anos e é um orgulho para mim estar aqui presente para os nossos portugueses aqui, para os nossos imigrantes e participar nesta linda festa.
Ora, há que referir, bom, isto, eu digo isto do ponto de vista positivo, que seja bem compreendido para aqueles que nos estão a ouvir agora, faz parte da casa. Quando digo isso, é alguém que está aqui radicada, que conhece bem a comunidade, manda que dá-lhe uma vantagem relativamente a que eu chamo de turistas musicais, ou não? Eu sou um bocado crítico, não leva mal.
Não, acho que sim, como disse, hein, eu nasci cá, claro, agora estou mais vezes em Portugal e mais vezes aqui, a vida é para lá e para cá, mas sinto-me muito orgulhosa e acho que estou contente de estar aqui porque, claro, sou da casa, como disse o Arthur, e tenho muito orgulho cá de estar, é normal.
Mas eu não acho, eu, precisamente, que era depreciativo dizer os cantores da imigração. Bom, já isso já subentende, eu, quer dizer, cantores da imigração, mas o meu ponto de vista é que acho que esses cantores da imigração, ditos da imigração, mas digo isto do ponto de vista positivo, penso que foram deixados de lado. Agora são convidadas pessoas, brasileiros que nem os conhecem no Brasil, é evidente, aparecem aqui mascarados, disfarçados e não sei o quê, e, quer dizer, há uma qualidade também, há música que é feita aqui, que é cantada, isso tudo aqui, parece que tem sido desleixado esse lado, ou sou crítico demais?
Acho que já foi pior. Já foi melhor também, mas já foi pior. Mas acho que há gostos para todos, não é? Mas a língua portuguesa e a nossa cultura portuguesa e a música, é claro que o público está cá. o público, pelo menos a mim, tem-me apoiado. Televisões portuguesas, graças a Deus, também vou. Não me sinto como uma cantora imigrante, sinto-me como uma cantora portuguesa que divulga a nossa cultura e a nossa música portuguesa.
E quando vai a Portugal, sente-se bom. Como diz, já faz o vai e vem, não é?
Sim.
Mas penso que quando está aqui tem uma relação diferente com o público, mesmo com a sua música, ou não?
Olha, acho que não.
Não,
eu
já...
sou muito bem recebida lá. Aliás, as pessoas nem sabem se eu toquei em França, se estou em Portugal, não sabem. Por isso, quando a gente vai para lá, o meu português ainda está mais ou menos correto. Sabem que estou lá, ou estou lá, ou cá. Sou bem recebida mesmo. E as músicas também.
Sandra, obrigadíssimo. Eu sei que, bom, tem que se ir preparando.
Mas... E peço desculpa.
Ah, não, eu peço desculpa porque, bom, eu sei que eu fui roubar, precisa de um certo número de minutos para se concentrar, para se preparar. Sandra Irlanda, muito obrigado.
Obrigada.
E coragem agora para começar a parte da tarde musical.
Tem que ser. Obrigada à Rádio Alfa por estar sempre presente e sempre a apoiar a música portuguesa e os artistas. Muito obrigada.
Já conhece o estúdio, já sabe como é que é.
Já,
então, pronto.
Já.
Sabe que está a jogar em casa de uma certa forma.
Muito obrigada. Obrigada.
Sandra, muito obrigado.
Obrigada.
E agora vamos passar a outro tema que tem a ver precisamente com a comunidade portuguesa e agora vamos falar de quê? De solidariedade pura e simplesmente. Nuno de Ferro Guerras, antes de mais, boa tarde e obrigado por estar connosco.
Boa tarde, o prazer é todo meu.
Ora, vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Paris.
Exatamente.
De maneira que tenho uma responsabilidade, bom, a Hilda é que é a provedora, Hilda Nunes, mas é um trabalho de equipa e podemos dizer que esta equipa necessitaria de ser reforçada. Falamos sempre um apelo a benévolos a dar, isso tudo porque o vosso trabalho, bom, muita gente vai à vossa procura em situação de precariedade e nem sempre é fácil poder dar uma resposta.
É exatamente isso. A Santa Casa, quanto a mim, carece de apresentações. Julgo que é importante fazer uma precisão, é que em relação à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que muitas das vezes fazem essa equiparação.
E vocês nada têm a ver, são autónomos completamente.
Exatamente, e é um ponto difícil para a Santa Casa, é essa autonomia nossa que não depende dos jogos, como a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa.
Os vossos rendimentos nada têm a ver com isso, pois?
Dependem exclusivamente dos donativos, dos benévolos, e por isso é importante conseguirmos esse esforço que a Santa Casa faz no apelo ao donativo e conseguir o máximo de benévolos também possíveis para nos permitir levar a ação da Santa Casa a bom fim.
Mas vocês hoje estão a viver uma situação difícil. Os índios, onde estavam, a Porta da Velva, pagavam sensivelmente uma volta de 3 mil euros, uma coisa qualquer?
Não, a Porta da Velva era cerca de 1000 euros por
mês.
Por mês.
E agora passaria à volta de 40 mil euros anuais, era isso?
Agora passaria, triplicava o valor, era impossível estar a pagar esse valor para a Santa Casa, até porque mesmo que a Santa Casa tivesse essa capacidade de pagar, seria difícil justificar esse valor porque seria alimentos que a gente ou outras ajudas que a gente deixaria de poder fazer.
Ora, vocês estão numa situação precária, agora é a Santa Casa que se encontra numa situação precária
em termos
numa
de
sede dita provisória, que não é sede, porque vocês já têm um telefone, já conseguiram uma ligação
já
com o telefone?
Já temos telefone, já continua o mesmo número, está operacional. Sim.
Pois, já começou por aí, durante o sete
não temos não. Sede, mas temos telefone.
Pois, mas vocês têm toda uma estrutura, porque vocês têm um apoio social, têm um apoio psicológico, têm também uma assalariada, alguém que lá trabalha e que é paga pela Santa Casa, penso eu.
É imprescindível.
É imprescindível. Pois, mas como é que vocês podem trabalhar nessas condições, sabendo que estão a título precário no Santuário Nossa Senhora de Fátima, em Paris 19, de maneira que deve ser...
Temos que agradecer, antes de mais, ao Sr. Reitor nos permitir lá estar. Uhum. Temos as condições que podemos ter neste momento. Estamos a tentar, continuamos à procura de um local para poder fazer essa mudança o quanto antes e ter melhores condições. Por enquanto temos que trabalhar assim, porque senão era pôr a chave na porta. Agora queria fazer já agora outro apelo, vai haver a corrida da Santa Casa.
Já lá iria, precisamente, em 2 ou 8 dias.
Mas era em termos à necessidade, neste momento, para além do alojamento, por exemplo, visto que a Santa Casa depende dos donativos, estamos sem géneros alimentares, e para poder dar às pessoas que nos estão a fazer os pedidos diariamente. Neste momento acabaram esse toque de produtos que tínhamos.
Significa que tudo aquilo foi recolhido na coleta da Páscoa já partiu.
A Santa Casa está a fazer duas, para além daqueles donativos de géneros que vão dando esporadicamente. Santa Casa faz dois donativos, duas coletas, recolhas anuais, e neste momento está sem produtos. Por isso é que eu apelava já agora às pessoas que vão participar na corrida, ou que levem o que puderem desses géneros, sobretudo produtos que não têm data ou com uma data de validade prolongada, para que a Santa Casa estabeleça um pouco os toques e possa continuar a dar às pessoas que nos estão a fazer esses pedidos.
Isso é relativamente aos géneros alimentícios. Sim. Mas há outros produtos importantíssimos. Vou falar fraldas para bebê.
Exatamente.
Peças higiênicas para as mulheres. Uma pasta de dentes. Quer dizer, há muitas coisas assim. Exato. Que as pessoas nem sempre pensam, mas a higiene é algo de importante.
É exatamente. Não pensar só nem em alimentos, que são importantes. É verdade que muitas das vezes, e eu sou um deles, não pensa nesses géneros, nesses produtos, que as pessoas também têm necessidades diárias e que se calhar até se tornam mais difíceis em ter para...
Porque são caros.
São caros, não? E as pessoas não têm essa iniciativa de dar esse tipo de produtos.
Sim, com efeito, oferecer...
um quilo de arroz, um quilo de massa, agora fraldas...
Peças higiênicas, outra coisa. De maneira que isso é importante. Bom, com efeito há duas grandes campanhas, mesmo três, porque há a campanha de Natal, há toda uma série de coisas. Vocês têm um jantar de gala também para angariar fundos, e esta marcha solidária, e aí, bom, um grande bom dia também para o Marcos Jacinto, porque
é o coordenador do projeto.
Disto, de maneira que vai ser daqui a uma semana, próximo domingo, precisamente, dia 15, como já é hábito, Domaine de la Cour au Long, em julho. E pode ir desde o mais pequenino até à pessoa mais idosa que...
A entrada é livre, podem ir só para, como eu, não vou correr, vou estar lá, vou participar, mas não vou correr, e muitas pessoas vão para festejar um dia de festa com a Santa Casa também, e para poder, se quiserem, apoiar também os projetos da Santa Casa.
Sem esquecer que também há restauração.
À restauração, sim.
E aí é bastante importante, porque vai haver, vão haver atuações de grandes folclóricos também. Eu apoio das associações mesmo. Depois lá falaremos depois da questão dos produtos de géneros alimentícios e produtos de higiene. É importante que as associações, quer dizer, estão-vos a acompanhar no que diz respeito a esta marcha solidária. Também esse acompanhamento é fundamental, digamos.
Sim, é diário. Eu estimo que a Santa Casa tem uma boa imagem neste momento, transmite uma boa imagem, tanto pelo projeto que ela tenta levar a cabo, mesmo, e pela imagem, talvez, das Misericórdias também em Portugal. Por esse motivo, sinto também que o mundo associativo aqui em França está bastante disponível para apoiar, para ajudar a Santa Casa nesses projetos. Os bombos de Santo André, que estiveram aqui hoje também.
Chegaram hoje de manhã, vão lá
participar também benevolamente nessa festa. O Rancho Folclórico Idam. E tem sido assim ao longo destes últimos anos que se tem feito esse evento.
A coisa da história daí também, porque a provedora e o Lanunes tinham-nos falado nisso, é porque finalmente a comunidade portuguesa é um todo do norte ao sul da França. E concretamente, não sei se estou enganado, o único consulado que se mobilizou as associações foi da área consulado de Bordeaux. Houve festa que foi feita, tudo aqui que foi recolhido foi para a Santa Casa, de maneira que o exemplo da área consular de Bordeaux e do Cônsul poderia ser também, digamos, assumido por outras regiões da França.
Era...
Não, eu, a pergunta é minha, bom, posso dar a resposta?
Exatamente,
para mim, sim.
Exatamente, a resposta é fácil, não é? A resposta é fácil. Isso aí houve também um trabalho da Santa Casa, que fez uma visita a Bordeus, nesse sentido, e de promover isso. Agora, o problema é que a Santa Casa, visto a falta de benévolos, não tem capacidade para levar essa mensagem a muitos mais lados. Não podemos, para já, não, pelo menos para já não podemos. Levou-se a Bordeus, funcionou bem, teve um bom retorno. Neste momento talvez seja mais culpa até da Santa Casa propriamente, quanto a mim, do que dos consulados. É verdade que eles poderiam ter essa iniciativa autónoma, assim como qualquer um de nós pode ter essa iniciativa autónoma, que é ajudar a Santa Casa a poder ajudar, mas sabemos bem que é difícil e a caridade vende mal.
Bem, não te falo, sou eu que falo agora, jornalista, não é? Existe uma embaixada de Portugal em França. Existe um conselho social. Bom, ele foi eleito agora deputado, não sei se o lugar está vago. Os consulados, alguns deles têm conselheiros sociais, têm assistentes sociais, poucos. Antigamente havia, só aqui na região presidência, tínhamos 3 ou 4 consulados, em cada um havia 2 assistentes sociais. Isso tudo voou. De maneira que, a nível central, sabendo o papel importantíssimo que tem a Santa Casa aqui para ajudar os portugueses que vivem numa situação de precariedade, casais, crianças e por aí fora, de maneira que não seria a nível da embaixada de reunir os cônsules, bom, meus amigos, temos trabalho aqui para fazer.
Não queria entrar
não,
nesse
mas
tipo
não seria uma proposta a fazer ao embaixador?
Nós tivemos esta semana uma reunião com o senhor embaixador que
chegou aqui recentemente.
E fez-nos essa gentileza de nos receber lá. Foram discutidos os problemas da Santa Casa, ele também acabou de chegar, mas deu-nos a sensação que ele está disposto a ajudar no que puder a Santa Casa.
Bom,
agora, ele, como todas as pessoas, são bem-vindas nessa ajuda.
Eu esqueci-me há bocado, tivemos aqui a Conselho Geral de Portugal em Paris. Esqueci-me completamente, Mónica Lisboa.
Também temos muito a agradecer, porque tem-se mostrado sempre disponível.
E assim que ela chegou, recebeu-os logo, acho eu.
E sempre, e com iniciativa. Não tem sido das pessoas que está à espera que a gente lhe peça para poder ajudar. Penso que tem essa em memória sempre as dificuldades da Santa Casa para poder, da melhor forma e logo que se possa, ajudar.
Bom, no terreno, de qualquer maneira, a melhor ajuda que se pode dar hoje é preparar o próximo domingo, dia 15, está nesta marcha e corrida, mas eu queria agradecer 2 associações, a de Pitou e aqui a da casa, não é? Porque são essas 2 associações que, de uma certa forma, são elas que têm armazéns, entre aspas, não é? Que os produtos são postos lá e muitas vezes as pessoas vão lá buscar diretamente. São 2 associações importantíssimas para o vosso funcionamento.
Sim, neste momento não gosto de pôr prioridades, mas penso que seriam as 2 associações que neste momento mais ajudam diretamente a Santa Casa. Por um lado, visto a falta de espaço que a Santa Casa neste momento não tem, e eles têm disponibilizado o espaço que têm para poder fazer o stock dos produtos e fazer também a distribuição desses produtos pelas pessoas que têm tido necessidade.
Sim, e aliás, tinha sido lançada a ideia do Clube dos 20 ou dos 25, não sei exatamente, de empresas. Pois, que eu saiba, só havia 12 ou 13 empresas que disseram presente. Ora, eu lembro dessas empresas, sou eu que o diz, não é você, é que tudo aquilo que eles façam, os donativos que dão, etc, podem descontar dos impostos. Isto é bastante importante e vale para todos nós também. Pensem nisso um bocadinho, em vez de dar dinheiro ao Estado, que esse dinheiro seja bem emprego.
Até 66% podem abater nos impostos, 66%, quer dizer, um donativo de 100 euros, 66 euros vão ser reembolsados pelo Estado, de forma de notícia.
Dante Felgas, muito obrigado, e encontro Domaine Courroland em Juiz, ao José, a partir das 9h, o parque está aberto. Sim. Levem o que quiserem, levem piquenique, podem lá comer, podem lá avançar, fazer 30 por ladinha, mas vão até lá. Obrigado.
E levem produtos também para podermos... preencher os nossos toques novamente. E obrigado, nós, eu em nome da Santa Casa também.
Obrigado, Nuno, pela sua paciência de ter vindo até aqui. E nós, antes de falarmos de algo completamente diferente, isto vem a propósito do extraordinário percurso da comunidade portuguesa da França, 8 episódios, a RTP vai estrear precisamente esta série documental a partir do dia 15 de junho. Teremos connosco o realizador destes documentários, que é Ferreira Castro Pereira, mas antes disso, um pouco de música. Compositor, pianista Júlio Rezende, eu fiz uma improvisação a solo à volta de uma canção de José Afonso, Trazer Outro Amigo também. Estamos aqui ao direto do Parque de La Mairie de Ponto Combo, que hoje é a edição da festa organizada pela Mairie e pela Associação APCS. Tínhamos falado precisamente de uma série documental sobre portugueses da França. Castro Pereira, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Muito obrigado por estar em direto connosco. Ora, talvez uma pergunta indiscreta, não é? Raramente uma pequenina produtora, quero me referir a Aniki Média Production, consegue que uma televisão estatal, com a importância que tem a RTP, que divulga precisamente em 8 episódios este trabalho, o extraordinário percurso da comunidade portuguesa de França.
Isso é verdade, mas no fundo, na prática, há cerca de 20 anos que nós temos produzido reportagens para a RTP, em vários programas. Começamos quase há 20 anos, vai fazer em breve uma entrada no programa RTP e Notícias, era um noticiário que portanto, havia há uns anos atrás, sobre portanto, comunidades. Depois o programa Europa Contacto, França Contacto e agora a Hora dos Portugueses. Portanto, nós já trabalhamos para a RTP há bastantes anos, há quase 20 anos, e portanto este é o resultado deste trabalho permanente, digamos assim, com a RTP.
Ora, 8 episódios, luso-descendentes e politicamente implicados em França. Associações Portuguesas de França, uma teia de influências. Influências, bom, vamos falar nisso. O universo fadista em França, o dinamismo dos empresários portugueses em França, os portugueses na resistência francesa, a contribuição dos judeus portugueses para o desenvolvimento da França, portugueses no mundo cultural francês, desportivamente franco-portugueses. Bah, vocês passaram a pente fino aqui a comunidade portuguesa?
Não, ainda precisávamos de mais uns 20 episódios para poder retraçar exatamente o que é esta comunidade. Nós começamos pela comunidade, digamos assim, contemporânea, o que nós temos hoje na comunidade portuguesa, e depois apercebemos que há aqui assuntos que ainda não estão bem trabalhados, que é esta questão dos judeus. Os judeus foram a primeira grande vaga de imigração aqui para a França, e não está muito contada esta história. Nós às vezes sabemos que houve um primeiro-ministro que tinha origens portuguesas, o Pierre Mendès France, ou que houve, mas não se conhece muito bem esta história, e resolvemos então contá-la também, assim como os portugueses na resistência. Era uma questão que não é muito conhecida, portanto em Portugal, como sabes, o discurso era: nós não participamos na guerra, nós éramos neutros, portanto se recolher n'y a rien à voir. E finalmente nós descobrimos pessoas que foram assassinadas, que foram fuziladas, que foram deportadas. Então houve portugueses implicados na guerra. Quisemos ir buscar também essa parte histórica, digamos assim.
Bem, é verdade. Quando se fala da resistência, toda a gente fala de Emílio Guerreiro, que participou na libertação, nomeadamente da região de Montauban, no sul da França. Mas quando falamos dos judeus em França, bom, o Montaigne era de origem portuguesa, podemos continuar assim. Les Frères Pereira, bom, toda a gente conhece o Boulevard des Frères Pereira, foram eles que praticamente iniciaram aqui os caminhos ferroviários, as vias férreas, foram eles que lançaram a primeira agência de informação, que era a Aves, de maneira que há toda uma história, e como aparece precisamente aqui, quer dizer, está embricado, bom, é um francesismo aqui que eu digo, peço desculpa, mas enfim, é uma coisa certa, há grandes implicações culturalmente, financeiramente, etc, etc, entre os dois povos.
Entre os dois países, exatamente. E nós mostramos o primeiro cemitério judeu português em Paris, ainda hoje existe. Ele está fechado, não é facilmente visitável, mas fui lá visitá-lo e filmá-lo. O primeiro cemitério em Bordeaux, portanto, a comunidade portuguesa, portanto, teve um impacto muito grande, primeiro em Bordeaux e em Bayonne. O chocolate em França chegou via os judeus de Bayonne. Ainda hoje Bayonne é conhecida como a terra do chocolate, não é? E portanto eu fui lá, andei por ali a filmar o que ainda hoje é visível, a sinagoga de Paris. Portanto, a sinagoga portuguesa de Paris é belíssima, é bonita. Portanto, a sinagoga portuguesa de Bordeaux também, e portanto andei também a filmar esta parte, e depois a parte mais contemporânea, como disseste agora, os empresários, as associações, o meio cultural, o meio desportivo. Há portugueses por todo lado.
Desculpa,
não é,
Caspar, a propósito do meio cultural, Le Théâtre de la Ville, Emmanuel de Marcy Mota, o São Quatre, temos um português de origem também à frente, Teatro de Isabel, podíamos continuar assim, sem falar de Lio e companhia, por aí afora, Helena Nogueira, que é a irmã da Lio, realizadoras de origem portuguesa, podíamos continuar assim, quer dizer, é bastante importante, tanto que isso dá outra imagem, aqui o que vocês fizeram foi filmar uma realidade que é esquecida, em Portugal completamente desconhecida, e aqui a comunidade portuguesa, dita da primeira ou segunda geração, está a leste disso tudo. Portanto, há toda uma riqueza cultural e outra que tem sido mal explorado, mas no bom sentido do termo, Caspar Pereira.
E agora tu focaste aqui um assunto que é para nós o mais complicado de todos. É que há tanta coisa que era impossível metermos isto num episódio, portanto, apesar de ter 52 minutos, portanto, a nível cultural, por exemplo, era impossível meter isto. Nas associações já há tantas, é impossível meter em 52 minutos. Os empresários já há tantos, era difícil meter isto tudo. E, portanto, a grande dificuldade que, no fundo, eu encontrei não é encontrar assuntos, é de escolher alguns destes assuntos e fazer um episódio que leva 52 minutos. Portanto, evidentemente há uma escolha editorial, escolhe-se alguns destes perfis e conta-se uma história esperando que depois as pessoas possam ir descobrir outras. Mas é impossível falarmos de toda a gente em 52 minutos, como podes imaginar, e portanto essa foi a grande dificuldade, e por isso eu comecei por dizer que nós precisávamos para aí de uns 20 episódios, porque de facto esta comunidade portuguesa de França, do qual eu sou fã e sigo e acompanho e admiro muito, é uma comunidade riquíssima, mas mesmo riquíssima em pessoas de grande destaque que mereciam ter mais destaque e mais visibilidade em Portugal, como estavas a dizer, e aqui em França também, e aqui em França também.
Cássio Pereira, Chalana, Pauleta, o Pires, etc. Podíamos continuar assim a nível do futebol, as pessoas portuguesas, a origem portuguesa, não têm lições a dar. Desculpa. Relativamente às associações portuguesas, estão a atravessar um mau momento, sobretudo depois da Covid e não só, mudança de geração, mas há um documentário, que é o episódio 2, que será difundido no domingo, dia 22 de junho, uma teia de influências, concretamente.
É assim, nós falamos de grandes, portanto, associações que de facto fazem a diferença em relação às 900 outras. Nós, como dizia agora, era impossível falar de todos. Então falamos da Associação de Porto Combo, por exemplo, onde estás agora, que faz esta festa importante. É uma associação importante, a Associação de Nanterre é uma associação importante, a Associação de Dijon, que fez o maior, portanto, a maior, portanto, sede de, portanto, uma associação portuguesa que tem não sei quantos mil metros quadrados, é uma coisa enormíssima, construída por eles, a Associação de Clermont-Ferrand, que faz isto. É, vamos buscar alguns destes exemplos que não estão em decadência, que estão, afirmam-se, que têm enverdado por caminhos interessantes, e depois contamos em cada um destes episódios com algumas pessoas que nos vêm ajudar a completar. No episódio sobre associações intervens tu, por exemplo, és um dos atores deste episódio, em que comentas, e comenta portanto, o Miguel Costa, que na altura, portanto, era o conselheiro social no Consulado-Geral de Portugal em Paris, ou até membros do governo, etc.
Cássio, eu intervenho quando e como, porque, bom, para mim é uma novidade isso.
Para ti é uma novidade o quê?
Já não me lembro exatamente de sobre o quê. A não ser que... Ah, foi uma entrevista realizada no consulado, então.
Exatamente, uma entrevista contigo, exatamente. Ficou aqui este desculpa então em direto, que tu foste entrevistado com o teu acordo para esta série documental. Fica aqui este desculpa em direto, então.
Com efeito, bom.
E já agora, deixa-me dizer que a última entrevista feita no quadro dos documentários é feita também na Rádio Alfa com o Manuel Alexandre, que veio falar de quê? De desporto.
Com efeito, Nico, um grande abraço para ele também. Cássio Pereira, portanto, relembro o extraordinário percurso da Comunidade Portuguesa de França, 8 episódios. O primeiro vai ser difundido no dia 15 de junho. A horários, como é que isto se vai passar para poder captar, ver e ouvir?
Todos os domingos, a partir das 20 horas, portanto, até agosto, portanto, durante 8 semanas, começa no próximo domingo, durante 8 semanas, aos domingos às 20 horas, e depois repete na RTP Internacional também, portanto, na quinta-feira à meia-noite. E depois isto é emitido na RTP Internacional, nos 3 canais da RTP Internacional, Europa, mas também América e também África. Isto é difundido no mundo inteiro, portanto, através da RTP Internacional.
Mas existe uma plataforma da RTP onde isso possa estar acessível para aqueles que não podem ouvir essa hora? Como é que as coisas se processam?
Por enquanto ainda não. Este projeto, portanto, é da RTP e, portanto, a RTP irá certamente divulgar noutros canais também da RTP antes de o colocar em divulgação pública, penso eu, mas não conheço os detalhes sobre essa divulgação.
Há que acompanhar isso de perto, porque significa pagamento de direitos do autor. Isto é muito importante aqui, o que eu estou a dizer, Cássio Pereira, porque às vezes desconsidera-se o trabalho que é feito para esse mundo fora, e em Portugal, às vezes, há um certo desprezo. Sou eu que o digo, e assumo perfeitamente aquilo que eu digo, não quero que o Cássio Pereira me confirme ou me desminta, mas enfim, Cássio Pereira,
aqui,
muito
neste
obrigado.
Caso, esta compra é uma compra da RTP, e isso é importante dizê-lo, não é da RTP Internacional, é da RTP, é uma compra que, portanto, a RTP nos fez, a nós, a Niki Média produção e, portanto, os direitos é de todos os canais da RTP, esperando que isto possa chegar também a Portugal, porque há sempre muita gente a dizer-me, pronto, isto é interessante dar-nos a conhecer a nós, mas também é importante dar a conhecer em Portugal, porque, e eu concordo com isso, em Portugal há muita gente que ignora esta riqueza e este extraordinário percurso da comunidade portuguesa de França.
Muito obrigado, Gasparo, e muitas vezes há um grande desprezo relativamente aos inimigos, aos champinhis, e podia continuar como assim, sim, mas há praticamente nenhuma família em Portugal passou ao lado da imigração, tem alguém da família que emigrou porque tinha fome, porque tinha que dar de comer aos filhos e por aí fora, muita gente esquece isso, mas enfim, bom, agora o importante, primeiro encontro vai ser no dia 15 para o primeiro episódio. Obrigado, Caspareira.
Obrigado, abraço.
E nós agora vamos fazer vamos ter uma página cores e depois iremos falar de quê? De Bem-vinda, bem-vinda, que vai estar em concerto dia 18 de junho no Estúdio L'Hermitage em Paris 20, mas para já a página a cores. Rádio Alva.
Escolar até perder de vista, atrás de uma cortina, uma mulher imóvel. Sou eu, lá sentada, tentando parar a vida. Estou lá, vazia e calma. Qu'est-ce que t'attends? Tout et nada. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Rien et tout. Allonge où je monte, je vais, je danse. D'aurore pure.
Voltamos aqui ao direto e vai ser. Hoje estamos na reta final. Obrigado, Alexandre. Obrigado igualmente. Ao Jorge Leandro, sem eles não podíamos fazer nada. E ouvimos um extrato do último álbum, mais recente álbum, de Bem-vinda, Gêmeos. Precisamente o título era Horizonte Crepuscular. Mas não sei o que é crepuscular em português. Bem-vinda, bonjour.
Bonjour, comment ça va?
Merci. Alors, de retour à Paris?
Le 18, mais oui, hein. oui, exactement. Bah ouais.
Bon, ça manquait parce que la dernière fois, c'était au bord de la Seine, si je me souviens bien.
Ouais, non, il y a eu un concert aussi au Triton en juin dernier.
Bon, voilà. Alors cet album, il tourne. Ça y est, il est rentré dans les mœurs, comme on dit, parce que.
Écoute, je ne sais pas. Dans les mœurs, j'en sais rien. En tout cas, je suis heureuse de jouer sur scène avec mes amis Micha et Gilles. Voilà, ça va être super. J'ai hâte.
Bon, donc, Gilles et Micha, c'est les guitares.
Oui, voilà, il y aura deux guitaristes super sur scène. Ouais.
Bévin, une constante, il y a toujours une petite sonorité qui on voyait pas avoir le Portugal. C'est pas pour rien également. Et ça, c'est très important. C'est Fado do Manuel. Bon, on a déjà raconté l'histoire. Ouais. Mais c'est important, ouais. Toujours cette sonorité de se rappeler un petit peu. Bon, finalement, Bévin, Lévin, d'abord, c'est une Française, fait partie du panorama musical français, bien que je veux dire, ce qu'on appelle world music, bon, donc ouais, c'est une musique, ouais. Mais à ce temps pour moi, tant que signe, Portugal n'est pas loin.
Ah non, il est jamais loin, parce que moi je suis quand même né à Fondão, hein, faut pas l'oublier. Bah ouais.
Alors, pour ce concert, il va y avoir des nouveautés, qu'est-ce qui va se passer exactement?
Alors, pour ce concert, il va y avoir des chansons d'un peu de anciennes, comme Fatoum, Tel Outra Vez Vintianos, ça va être un mélange avec bien sûr pas mal de titres du dernier album. Et puis, voilà, ça va être festif, je l'espère, avec des moments de nostalgie, bien sûr. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de qu'on fasse une fête de l'été et une pré-fête de la musique tous ensemble, voilà. Donc au studio d'Hermitage.
Voilà, ça sera le 18 juin à 20h30. Alors ça se trouve numéro 8 rue de l'Hermitage à Paris 20e. Voilà. Alors dans les anciennes chansons, Fernando Pessoa, il va être présent ou pas?
Monsieur Fernando Pessoa, il va être présent parce que là, je participe à une pièce de théâtre autour de Pessoa. On a fait la création et on a écrit des chansons spéciales d'après des poèmes de Pessoa. Et je vais chanter une nouvelle chanson en anglais, une chanson qui apparaît dans les violons enchantés de Fernando Pessoa. Voilà. Donc ça, c'est une nouveauté. C'est un inédit.
Oui, à propos d'inédit, j'avais trouvé un livre en anglais avec des poèmes en anglais de Fernando Pessoa. Il n'y avait pas de traduction encore portugaise. C'est sur cette base-là?
Oui, c'est des violons enchantés, oui. Et j'ai pris un extrait d'un poème parce que bon, quand on fait une chanson sur un poème, il faut sélectionner. Et ça s'appelle Summer Moments. Voilà.
Et d'ailleurs, bon, il y a un album entièrement autour de Fernando Pessoa. Le titre de l'album, ça m'échappe maintenant.
Alors, j'en ai fait deux, hein, autour de Fernando Pessoa, avec deux hétéronymes différents. Il y a eu le premier, c'est Pessoa et Zem Pessoa. Pessoa et Pessoa, avec deux violoncelles, et ça c'est l'hétéronyme Alberto Caeiro, et puis le deuxième qui a été Opium à bord, Opiario, l'hétéronyme Álvaro de Campos.
Ah ouais, n'est plus voilà. Ni moins. Bon, Bévinda, merci. Donc on se donne rendez-vous le 18 juin, studio de l'Ermitage 8, rue de l'Ermitage 20e, merci.
Muito obrigada. Et bonne fête à Ponto Combo, hein. Je sens que ça, il y a du mouvement.
Ah oui, ouais. Des mouvements, c'est le cas de dire, dans mes oreilles aussi. Merci bien, on t'embrasse et à très bientôt, merci.
Moi aussi, adeus.
Adeus. E obrigado mais uma vez ao Manuel Xandra, obrigado ao Jorge Leandro. Contamos voltar aqui no próximo domingo, aqui não, mas diretamente dos estúdios, no dia 15, e entretanto, e para terminar, ainda uma composição da B-vinda, fado do Manuel, um fado dedicado ao irmão. O irmão que ela nunca teve, mas enfim, bem-aja.
Deus me deu força para cantar até morrer. Deus me deu forças na vida para cantar até morrer. Ai, quem precisa de guarida? Eu tenho uma coisa sentida, a cantar hei de viver. Ai, quem precisa de guarida? Eu tenho uma coisa sentida, a cantar hei de viver. Cruz só num joelho. Se o meu destino é cantar, faça cruz só num joelho. Eu canto pra nós.
surge a arrasar, mirando as rugas nos